No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
O mundo inteiro é tragédias e o planeta está morrendo. O desespero dos africanos, a culpa dos americanos. O Brasil vai ensinar o mundo a convivência entre as raças. Preto, branco, judeu, palestino. Porque aqui não tem rancor. E é o jeitinho pra tudo.
Olá, boa tarde. Começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, do Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar de xenofobia, aversão a pessoas ou coisas estrangeiras. De acordo com dados do Disque 100, o serviço gratuito da Secretaria de Direitos Humanos, criado para o recebimento de denúncias de violações de direitos humanos, as maiores vítimas de xenofobia no Brasil são haitianos, árabes e nordestinos. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório Terceiro Setor. Esse tema já vem em bom momento, principalmente agora que as principais seleções do mundo, né, na Copa, são compostas por pessoas de várias etnias, né? Então, falar em xenofobia no momento em que há uma integração esportiva, ele vem bem a calhar.
Essa é a cobertura que o Observatório faz paralelo da Copa do Mundo. Vamos tratar de problemas sérios, mas torcendo para o Brasil, não esquecendo esse detalhe importante. Vamos falar sobre esse assunto com dois importantes convidados. A Clarice Pimentel Paulon é doutora pelo Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Clarice, boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, muito obrigada, boa tarde.
Clarice, como é que se explica esse fenômeno coletivo da xenofobia no país?
Então, a gente tem aí um fenômeno que não é só no Brasil, né? É importante ressaltar que essa aversão ao estrangeiro não hegemônico, né? Ao estrangeiro não globalizado, ela é decorrente de toda uma dificuldade nossa de lidar com as diferenças.
A dificuldade que nós temos de lidar com as diferenças. E eu me lembro aqui na abertura, falou dos 18 anos, dos árabes, mas também falou dos migrantes, que são os nordestinos. Sim. A dificuldade que nós temos. Eu cresci ouvindo piadas inadequadas a respeito dos nordestinos, que foram importantes para a construção dessa cidade.
Sim. Veja que isso começa, né, já com a questão da linguagem, né? O quanto que a gente tira sarro, caçoa das pessoas que usam a linguagem de uma forma diferente que nós, né? Que a gente chama até de sotaque, o famoso sotaque, né?
É verdade. O nosso outro convidado é o professor de Direito Internacional e coordenador da cátedra Sérgio Vieira de Mello, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, professor na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Boa tarde, professor João Amorim.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui.
Começamos o assunto da xenofobia por onde, professor?
Olha, eu acho que a Clarice tocou em algumas questões muitíssimo importantes, sobretudo a questão do idioma, né? Da verbalização e da banalização do preconceito no próprio vocabulário. Isso se dá não só com relação aos estrangeiros, com relação aos estranhos, né? Porque o estrangeiro, a palavra vem daí, mas com relação às mulheres numa sociedade misógina e machista, com relação à homofobia, né? Ao preconceito contra os homossexuais, cuja origem etimológica de homossexuais homofobia é fobia, medo do que é igual a mim, né? Então, enfim, a gente pode depois voltar a esse assunto. Mas especificamente com relação ao tema da xenofobia, ao tema do que é estranho, eu acho que hoje, né, a xenofobia contemporânea, ela não é o medo do que é estranho, do que é estrangeiro, do que não é globalizado. Eu acho que ela é tida e levada a cabo como ação de Estado em relação aos pobres. Você não tem uma aversão generalizada a todo e qual. Não é um nacionalismo, e sim uma questão econômica, porque o migrante, o estrangeiro, rico ou branco ou vindo de países ditos desenvolvidos, para eles existe a hospitalidade, né? Para os migrantes econômicos, para os estrangeiros pobres, negros, vindos dos países periféricos, existe aí sim a dita xenofobia, existem os muros, existem as grades, a separação de crianças e pais, etc.
É um fenômeno seletivo.
Sim, na minha visão, sim. E nós vamos voltar a isso, mencionamos a Copa do Mundo. Recentemente saiu uma pesquisa da OCDE analisando o percentual de estrangeiros nos países da Copa e o percentual de estrangeiros ou descendentes de estrangeiros nas seleções. Depois a gente fala mais sobre isso.
Mas falando em Copa do Mundo, eu vou aproveitar a presença da Clarice aqui, psicanalista. Que fenômeno foi esse desses brasileiros fazendo aquelas piadas machistas contra aquela jovem, aquela mulher russa? O que passa pela cabeça de uma pessoa dessa?
Então, você vê que muitas vezes as pessoas se aproveitam dessa falta de comunicação, né, que é a questão da linguagem, justamente para poder ofender e fazer com que as palavras não tenham peso, né, não tenham consequência. Então, como se você pudesse ofender o outro na sua língua, já que não é a língua do outro, ele não vai saber o que eu estou dizendo, né? Isso acaba fazendo com que, na verdade, a gente tenha uma espécie de um abismo de comunicação, né, entre os povos, e que faz com que a gente perca o respeito quando pensa que as pessoas não estão se comunicando.
E esse abismo é a possibilidade de revelar quem realmente eu sou. Porque eu já sei que o outro não me escuta, eu posso dizer as maiores barbaridades, que é aquilo que realmente eu sou, né?
Eu acho que...
Eu não posso, naturalmente, com outras pessoas da mesma língua, fazer ou falar, né?
É uma forma da gente exercer a violência através dessa falta de comunicação, né? Eu acho que, para além disso, por exemplo, é muito comum quando a gente tem nos serviços públicos, quando chegam bolivianos, colombianos para os serviços públicos, ou mesmo os chineses, né, dentro das unidades básicas de saúde, que eles não sejam bem tratados justamente porque não falam português. Né? Ou aquela velha história de as pessoas falarem mais alto com uma pessoa que é estrangeira, como se elas fossem, né, surdas, quando na verdade é porque elas não vão te entender.
Exato. Idioma,
né? Vou falar mais alto e devagar para que então seja entendido, né? E isso é uma violência contra a própria alteridade, contra a diferença, né, que o outro representa quando está deslocado do seu país.
Um outro aspecto agora que me ocorreu foi que na ascensão, em 2008, no governo Lula, uma classe média que não tinha possibilidade teve uma ascensão econômica e pôde viajar. E tinha sempre o preconceito dos mais ricos, dizendo: olha, não vai envergonhar o país, olha o que você vai fazer, com o jeito que você vai andar, se porta, vai tomar avião e tal. E aí está essa classe média agora, né, mostrando uma face do que não é a brasileira, né?
Envergonhando.
Exatamente.
Literalmente, efetivamente, né? E veja, Joel, se você me permite.
Claro.
Não só com relação àqueles que ascenderam economicamente e passaram a desfrutar de um mínimo de cidadania em função dessa ascensão econômica. Isso era proclamado aos quatro ventos pela classe média e pela autoproclamada elite brasileira. Tinha um professor meu, o professor Fábio Conder Comparato, que dizia: meu filho, não diga que eles são elite, eles são só endinheirados, eles não são elite de nada, né? E isso acontecia com a própria presidência da República. Nós tivemos 8 anos de governo Lula, tivemos praticamente 6 anos de governo Dilma até o golpe de 2015, em que todas as vezes que esses presidentes iam para o exterior, a classe média e os endinheirados se doíam de vergonha pela origem pobre, sobretudo do presidente Lula, né?
Muito bem. Agora nós vamos ouvir a UNO News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Relatora sobre racismo diz que silêncio de vários países equivale à cumplicidade. Eugênio Lotério Chioivani, de Nova York, traz as informações.
Ideologias racistas e xenófobas baseadas no nacionalismo combinam-se muitas vezes ao descontentamento económico e à criação de medos sobre segurança nacional e direitos humanos de estrangeiros, povos indígenas e minorias. A constatação é da relatora especial da ONU sobre o racismo, Tendai Achumi, no relatório apresentado esta segunda-feira ao Conselho de Direitos Humanos. O estudo recomenda aos países que deem atenção às formas calculadas e oportunistas usadas por muitos líderes e partidos políticos que continuam explorando o descontentamento económico e ansiedades de segurança das suas populações. Na publicação, Achumi chama valentes alguns Estados e atores dentro do sistema das Nações Unidas por terem condenado a xenofobia. O apelo feito a esses Estados é que tomem posições públicas coerentes e formais contra o tipo de incidentes. O estudo destaca também haver países que usam leis de segurança nacional e antiterrorismo para desprover as pessoas de cidadania. Para a especialista, em termos práticos, essa medida afeta de forma desproporcional as minorias raciais e religiosas. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
Muito bem. Vamos só fazer um esclarecimento, que foram usados dois termos, xenofobia e racismo. Xenofobia e racismo são dois conceitos diferentes, mas que muitas vezes se traduzem em atitudes semelhantes de discriminação em relação a alguém. A xenofobia está direcionada para alguém que vem de outro país, mesmo que seja da mesma etnia. Por outro lado, racismo é discriminação fundamentada na existência de uma raça superior às outras. É uma construção social que não encontra eco na comunidade científica. Muito bem. O mundo, né, sofre esse problema, professor.
Sim.
Amorim.
Na verdade, você tem alguns problemas que persistem, independentemente da evolução técnica, científica ou social, do estágio histórico, do quadrante histórico que você pegar, você tem alguns problemas que estão na base da convivência humana. O racismo é uma delas, o machismo, ou seja, a segregação das mulheres enquanto mulheres, dos meios de produção, da posição e do lugar de autoridade, né, do protagonismo social. Isso também é uma questão histórica. Está aí a Arábia Saudita, que não me deixa falar sozinho, né? E todas as vezes que nós tentamos abordar e combater esses males, a impressão que fica é que o establishment se reorganiza e ressignifica momentaneamente aquela questão. Então, hoje, nós não temos mais um preconceito racial, ou nós não professamos a islamofobia. Nós não somos ocidentais que satanizam sem conhecer aqueles que professam a fé islâmica. Nós temos hoje conceitos de segurança nacional contra um medo abstrato, impulsionado por ações cada vez mais abstratas. Não estou diminuindo a questão dos riscos e da loucura dos grupos terroristas como o Estado Islâmico, mas isso é patrocinado por alguém, e é patrocinado sobretudo por uma indústria que lucra com esse grande e imenso fantasma. Vou te falar uma coisa, um dado muito simples. Você tem hoje, por trás das principais crises humanitárias, interesses econômicos pesadíssimos que estão diretamente ligados ao bem-estar social proporcionado pelos países ricos.
Muito bem. Clarice, eu quero ver fazer uma colocação num outro aspecto, e quero ouvir você. Por que que, ao manifestarmos a xenofobia a uma pessoa, ela não se toca, não se sensibiliza com o sofrimento do próximo?
Existe uma dificuldade, Joel, que é a seguinte: muitas vezes, quando o outro sofre de uma maneira diferente da nossa, a gente não reconhece esse tipo de sofrimento, né? E eu acho que existe uma questão importante também, que é quando o outro se apresenta diferente, isso mostra a nossa própria diferença interna, né? Eu acho que, inclusive, pegando, né, o gancho do João sobre essa questão da economia, a gente tem uma racionalidade econômica que ela constitui uma base subjetiva de funcionamento, né? Que tem a ver com cremos que somos indivíduos indivisos, né? Somos totais, coerentes e unificados. E quando a gente se depara com uma diferença que pode, de alguma forma, apontar para a nossa própria divisão, a gente acaba rechaçando isso de alguma forma, porque a gente também não quer sofrer, né? E isso faz com que, dentro do neoliberalismo, né, dentro desse funcionamento neoliberal, a gente tenha uma dificuldade muito grande de criar empatia com o outro pela diferença, né? A gente quer criar empatia pela semelhança e nunca pela diferença, né? Isso é um problema atual, real, assim.
Eu quero informar a todos e a todas que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde, aqui em São Paulo em 93,7 da FM e em Ribeirão Preto em 107,9, ou então pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
O mundo inteiro há tragédias e o planeta está morrendo. O desespero dos africanos.
Ao som de Cazuza, o Brasil vai ensinar o mundo. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre xenofobia, com a psicóloga Clarice Pimentel Paulon e o professor João Amorim.
Preto, branco, judeu, palestino, porque aqui não tem rancor. E é o jeitinho pra tudo. Yeah!
A música de Cazuza fala da maneira positiva sobre a diversidade racial presente no nosso país e que o mundo deveria aprender com o Brasil a se respeitar e ser feliz. Será?
Ensinar ao mundo a arte de viver sem guerra. E apesar de tudo ser alegre, respeitar o seu irmão.
Muito bem. Agora vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Salário esposo é lei desde 1968 e pago apenas para servidores homens. Semana passada, o benefício pago para servidores do Estado de São Paulo gerou polêmica. O salário esposo. Os vereadores de São Paulo aprovaram o reajuste do benefício para os servidores do Tribunal de Contas do município. Mas a maioria das pessoas desconhecia esse benefício, que é lei desde 1968. Começou em forma de decreto em 1967, com o então prefeito do município de São Paulo, José Vicente de Faria Lima. No ano seguinte, em 1968, tornou-se lei pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. A lei garante pagamento apenas para funcionários homens que têm esposa que não exerce atividade remunerada. A lei absurda para os dias de hoje também se mostra machista. No Brasil, mais de 28 milhões de lares são chefiados por mulheres, ou seja, elas garantem o sustento da família. Outro fato é que servidores homossexuais casados também ficam de fora do benefício. Em São Carlos, no interior de São Paulo, o Ministério Público entrou com uma ação dizendo que o salário esposa é inconstitucional. Um juiz acatou em caráter provisório e desde dezembro o benefício está suspenso na cidade. Cerca de 700 funcionários da prefeitura recebem o benefício, o que representa um gasto de R$800 mil anuais aos cofres públicos. E para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs para você, sua empresa ou ONG, por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no banner Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
O mundo inteiro há tragédias.
Muito bem. Pesquisa do Data Observatório. Você conhecia essa lei, Franklin?
Olha, ela é vergonhosa, né? Salário esposa, né? É um absurdo o tipo de situação.
Moralmente recriminável e politicamente incorreta, né?
O pior é o seguinte, as pessoas que devem aceitar, será que não tem vergonha na cara, não, de se usufruir de um benefício
Certamente,
desse?
Certamente, se você perguntar a elas, são todas contrárias à corrupção política em Brasília, aos desvios da Petrobras, etc.
Exatamente.
Vamos começar, João, você
isso
conhecia
não,
essa lei?
Isso não é corrupção.
É, isso não é corrupção, corrupção, porque a lei prevê. É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, obviamente, mas é a discussão que também cabe com relação ao auxílio moradia para juiz ou para promotor de justiça, né, que estão no topo da cadeia alimentar salarial do funcionalismo público brasileiro, e que a maioria deles, inclusive, com imóveis próprios e que recebem. Veja o caso do juiz Marcelo Bretas, lá no Rio de Janeiro, que ele é magistrado, a esposa também. Ambos recebem auxílio moradia, que está previsto em lei, obviamente, e que não vem nada errado pelo fato de terem, sobretudo, um imóvel próprio.
É, um verdadeiro absurdo. Clarice, você conhecia?
Não conhecia. Mas, infelizmente, não é chocante, né, do ponto de vista, né, do
Brasil.
Da realidade
brasileira. É verdade. Vamos com a primeira pergunta?
Meu nome
é Patrícia. Ouvintes.
E por que aqui em São Paulo existe o preconceito contra os nordestinos? São brasileiros, principalmente humanos igual a gente. Esse preconceito é racial por ter muitos negros em estados nordestinos como a Bahia? Por ter um índice mais alto de pobreza? Ou é algo histórico?
Muito bem, tá aí. Por quê? Eu até fiz essa separação, né? Porque citaram os nordestinos na abertura do programa, e eu citei, juntos com haitianos e os árabes. Por que os nordestinos sofrem tanto preconceito já há muitas décadas, né?
Eu penso que a Patrícia trouxe, né, alguns traços importantes desse preconceito, que tem a ver justamente com questões raciais, né? Eu acho que o Brasil historicamente foi construído a partir de diferenças raciais muito gritantes. A gente não conseguiu chegar num momento de realmente ter uma horizontalidade, né? A gente ainda tem um racismo muito forte. Eu acho que esse preconceito se exprime também porque as pessoas que normalmente vêm do Nordeste para São Paulo do início, e ainda até hoje, mas hoje menos, vem para trabalhos que são braçais, né? Então vem para construir obras. Então são camadas de preconceitos, não só, né, em relação à cor, como em relação à classe social. E aí isso vai se amontoando numa perspectiva de pensar que a linguagem também não é usada corretamente, né? Que a gente está falando do sotaque. Então, o paulistano tem uma mania de achar que ele não tem sotaque. Que quem tem sotaque são os outros, né? Paulista não tem sotaque. A gente fala o R corretamente, a gente, né, se expressa corretamente, e as pessoas dos outros estados têm sotaque, e esse sotaque é rechaçado porque não é o português correto, né? Então, eu acho que esse amontoado de traços que mostram a diferença fazem com que esse preconceito seja estabelecido muito numa perspectiva de se colocar como o hegemônico e o correto, né? E o outro está errado.
Isso reforça, inclusive, eu concordo integralmente, e eu acrescentaria também que no último século, nos últimos 150 anos, isso talvez tenha sido potencializado, todas essas razões tenham sido aglutinadas e potencializadas, talvez pela formação dessa pseudo-aristocracia, dessa elite paulistana, cafeeira.
Seria resquício ainda da escravatura?
Eu acho que sim, porque nós somos um país que nunca se passou a limpo. Nós não passamos a limpo o colonialismo, nós não passamos a limpo a nossa independência, nós não passamos a limpo a escravidão, nós não passamos a limpo os nossos regimes de exceção, todos eles, né? E ainda há uma... Tem uma história. Você falou da questão do paulistano se achar sem sotaque. Uma vez eu vi uma entrevista do Cortella, em que ele dizendo que quando ele estava fazendo um dos trabalhos juntamente com o Paulo Freire, eles foram fazer estudos de educação básica no interior do Nordeste, e que depois de ficar 3-4 meses lá reunidos, eles fizeram uma reuniãozinha, uma festinha, e ele falou com as senhoras, né, que estavam lá, falou: nossa, acho que uma das coisas que eu vou mais sentir saudade é do sotaque de vocês. e diz que uma botou a mão na cadeira e falou: oxe, nós não tem sotaque não, quem tem é tu. Então, assim, essa diferença de visão, né? Essa visão autocentrada que nós acabamos tendo, acaba segregando cada vez mais.
Olha, eu tenho dados de 2015, as denúncias de xenofobia em todo o Brasil cresceram 633% em relação aos anos anteriores. Mas por que acontece isso, se todos nós somos frutos de imigrantes? Esse país foi constituído na maioria de imigrantes.
Mas, Joel, note que ninguém se autodeclara imigrante latino-americano nem africano. Todo mundo escarafuxa as gavetas da nona, do nono, da vovó, procurando uma comprovação de ligação com a Europa ou com a América do Norte. Nós somos descendentes, somos formados no senso comum tradicional, somos formados por misturas de raças brancas.
Europeias.
Muito bem. Tá aí, esclarecido isso, João. Clarice, mas ele sofreu a mesma coisa que os refugiados sofrem. Pegaram um navio em péssimas condições, vieram para cá os nossos descendentes. Ou seja, está no histórico, está no nosso DNA um sofrimento que, a partir de reconhecê-lo, a gente pode ver no próximo acontecer com esses que estão chegando agora. Isso não acontece, por quê?
Mas eu acho que é porque tem muito a ver com uma tentativa nossa de... Normalmente o discurso de ódio em relação ao imigrante está muito associado a pensar que ele vai tirar o meu lugar, né? Então, a gente já construiu esse país, né? Nossa, a gente já construiu uma cultura. O que, que você está vindo aqui tirar o meu espaço de trabalho, tirar o meu espaço de cultura, né? É como se, de uma certa forma, a gente não acolhesse os refugiados com receio que eles ocupassem os nossos lugares, como a gente faz também, por exemplo, com a população negra, com as mulheres, enfim, com todas as minorias.
Recentemente, o preconceito em relação aos árabes surgiu em setembro de 2011, com o ataque às Torres Gêmeas. Ali cresceu a população árabe e começou a ser estigmatizada. Isso é recentemente. O mundo pode observar isso, né?
Então, João, na verdade, o 11 de setembro, eu acho que ele catalisou e potencializou algo que já existia, porque o árabe...
Só justificou, né?
Só justificou, porque se você olhar, desde a época das cruzadas, né? Desde que o café, por ser uma bebida turca, né? Por ser uma bebida muçulmana, era chamada, classificada pelos papas como a bebida do diabo, né? O 11 de setembro, eles é só a mais recente face de um preconceito calcado tanto no desconhecimento quanto nessa ausência completa de empatia, né? O que a Clarice falou, nessa tentativa de só classificar pela igualdade, não pela diversidade, pela desigualdade, que vem, se você pegar a Revolução Islâmica, que acabou com a ditadura do Shah Reza Pahlev, né? Se você pegar toda a formação do Oriente Médio, se você pegar a Organização para a Libertação da Palestina, o que Israel faz, qual que é a diferença do que Israel faz hoje nos territórios palestinos do que foi feito com o povo judeu durante o Holocausto? Nenhuma. Então, essas partidarizações, essas exceções, não, mas agora a gente não pode falar disso. Isso acontece não só com os árabes, isso acontece com todo o diferente, né? Então, acho que nós temos que a nossa vigilância, ela tem que partir dessa concepção de que não é algo recente, é algo que já vem historicamente e que, a partir do momento que começa o combate, ela acaba sendo ressignificada, né, e se torna uma nova bandeira. Isso é que é o grande perigo.
Então, Clarice, pegando essa fala que o professor João colocou, me faz lembrar a questão da vítima que se torna algoz, tá? Ou seja, certos povos que foram massacrados, quando eles estão no poder, acabam repetindo esse mesmo massacre. Psicologicamente, como é que isso poderia ser analisado?
Então, veja, a gente tem constantes lógicas de opressão quando a gente se coloca em situações de poder, né? Tem sempre aquela fala, aquele ditado antigo, né? De que, tipo, bom, você quer conhecer de fato uma pessoa, dê poder a ela, né? Quando a gente pensa nisso, é como se a gente não conseguisse, de uma certa forma, psiquicamente falando também, viver com as nossas inconsistências ou viver com as nossas diferenças, né? Quando a gente está numa posição hegemônica, o que a gente tende a fazer normalmente é oprimir a diferença para que a gente se constitua como uma identidade unificada. E isso faz com que a gente apague as próprias diferenças internas, né?
Perfeito. Quero informar aos nossos e às nossas ouvintes que o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países e que, em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 240 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Lá vem Pedro Zé. Lá vem Pedro Zé, o nordestino pobre de menino, filho do sertão. Trazendo no peito a dor, a mágoa viva, fruto de uma civilização.
Ao som de Pedro Zé com o artista Catedral, nós iniciamos mais um bloco do Observatório Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania.
A injustiça é solidão. A injustiça é solidão, mas não tem problema, moço, não.
A música conta a história de Pedro Zé, um nordestino que saiu do sertão para a cidade grande para conseguir um emprego e acaba sendo vítima de preconceito e descaso da sociedade.
Natal, cidade grande, berço de toda injustiça social. Ele só queria uma saída, apenas uma chance para trabalhar. Sou homem de bem, de uma família que é humilde, mas que tem no coração a vontade de ajudar.
Muitos conseguiram um emprego aqui e ajudaram a construir a cidade, mas continuaram sendo alvos de preconceito. Muito bem. Agora vamos para falar de cultura, Cléo?
Falando em cultura.
Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Vem pra Costa, Costa Gol, dança agora. Na dança do Costaco, não fica Costa fora.
Vem pra Costa, Costa Gol, dança agora.
Muito bem. Estava tão gostosa a música, mas nós precisamos abrir as notícias de cultura com Frank Valverde.
Iniciamos com o Pagode Russo, né? Na semana passada eu apresentei o Pagode Russo com o Luiz Gonzaga, né? Que foi o que lançou essa música lá para trás, nos anos 60. E agora teve uma regravação recentemente com o grupo Mastruz com Leite, que é essa versão que
vamos
nós ouvimos.
Vamos ouvir mais um pouco?
Dançando o Pagode Russo na boate Costa Cor.
Ontem sonhei que estava em Moscou, dançando o Pagode Russo na boate Costa Cor.
Parecia até um frevo naquele
entrar no clima de Copa do Mundo, né? Com a, que está acontecendo lá na Rússia. E para continuar no clima de Copa do Mundo, né? Hoje a nota de cultura que nós temos remete ao time que ontem foi vitorioso, né? Assim, em campo, mas não no resultado, né? O Japão, né? Que ficou 2-0,
foi uma pena,
né? E depois, no último segundo, toma o terceiro gol e cai fora.
Eles conseguiram, os japoneses conseguiram já a adesão de todo mundo está torcendo para o Japão. A primeira cena emblemática dessa Copa do Mundo é depois dos jogos, os japoneses recolhendo os papelzinhos ali no estádio.
Uma bela lição para todo mundo, né?
E foi seguido por alguns brasileiros depois.
Isso é importante, isso é bom. Espero que quando eles votem, continuem a fazer isso aqui também no Brasil, né? Porque aqui precisa também, porque depois dos eventos públicos...
Fazem todas as vezes que vão aos estádios,
todas,
né?
As vezes, exatamente. E agora aqui precisariam começar a introduzir isso também, porque fica uma imundice total. Mas a dica de hoje é Aromas e Sabores, uma exposição diferente que acontece na Japan House, São Paulo. É uma exposição sensorial e interativa, na qual o espectador participa além da visão, com o paladar e o olfato. De maneira geral, Joel, nós dizemos que nós temos 4 sabores, né? O doce, o salgado, o azedo e o amargo. E o japonês diz que tem um 5º sabor, chamado umami.
Umami.
Umami. O que é esse umami? É um sabor não adocicado, mas que traz uma sensação deliciosa. Ele pode ser encontrado no tomate maduro, né, aquele saborzinho delicioso do tomate maduro, isso seria umami, e também no molho de soja. O umami foi identificado oficialmente em 1908, apesar de existir já a palavra no idioma japonês há mais de 800 anos. Em 85, ele foi reconhecido como um termo científico. Nessa exposição Aromas e Sabores, você pode provar balinhas de goma com os diversos sabores. E além disso, para o olfato, você pode entrar e passear no labirinto olfativo, que você consegue apreciar uma série de fragrâncias da cerejeira, que é a árvore típica, nossa, do Japão. Então, a exposição é totalmente diferente de São Paulo, né? Que você, além da visão, né, da exposição visual, você também trabalha outros sentidos, né? O paladar e o olfato. Aromas e Sabores, Japan House, São Paulo, Avenida Paulista 52, entrada gratuita.
Para quem não foi lá para a Rússia, tem aí
vai até uma grande setembro, dica. Vai até setembro a exposição.
E vai conhecer o 5º sabor,
o umami.
Vocês conheciam esse sabor?
Não.
Muito bem, tá aí a grande dica do Frank Valverde para essa semana. Vamos encerrar com a música, que ela é muito bonita.
Naquele vai e não vai, vem pra Costa. Costa, cor, dança agora. Na dança do Costa, tu não fica Costa fora.
Espero que os brasileiros tenham um motivo para ir lá numa boate na Rússia, né?
Para comemorar.
Para ganhar isso.
Para ganhar, para ganhar. Falta mais umas 3 partidas, né, se não for a memória.
É verdade. Bom, tenho aqui 2 coisas para falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor, que é Direitos Humanos são Direitos de Todos. O nosso objetivo é promover o diálogo, a reflexão, para criar um ambiente menos pesado, mais equilibrado nas redes sociais. Esse clima de ódio que existe, polarizado entre dois lados, tem trazido ao país um clima muito ruim, né? E essa campanha permanente do Observatório procura desfazer isso. Vamos mergulhar. E você que não se interessa pelo assunto, o que é direitos humanos? Eles são de todos, dos refugiados, nosso, meu, seu, do seu vizinho que você não gosta. Mas para participar dessa nossa campanha é muito fácil, basta compartilhar o nosso banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Participe da nossa campanha, direitos humanos são direitos de todos. E agora eu quero agradecer a todos os internautas que acompanham o Observatório do Terceiro Setor. Hoje chegamos a 250 mil seguidores. Para vocês continuarem, converse com os amigos e continue fazendo parte também desta luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Obrigado aos nossos seguidores. O Observatório agradece. Nós estamos em 173 países. Em um mês a gente atinge mais de 2,5 milhões de pessoas e a gente continua crescendo, Franklin.
É verdade, vou precisar corrigir para a próxima vez que falar sobre as visualizações, né? E quantas pessoas nos seguem. Agora não é mais 240 mil, agora são 250 mil pessoas.
A produção me entregou agora, chegamos exatamente agora, na metade. É a audiência que os nossos dois convidados estão proporcionando para crescer. E aí o observatório está crescendo cada vez mais. Muito bem, vamos continuar com a nossa conversa. Essa coisa da xenofobia no Brasil. Eu tenho alguns dados aqui. As maiores vítimas de preconceito foram os haitianos, com 26% das denúncias que eu citei no início do programa, com violações de direitos humanos. Mais de 26%. Os árabes com 15% e os nordestinos, olha só, com 10%. Ainda é muito forte essa resistência aos nordestinos. Mas, João Morim, eu gostaria da tua visão, esses movimentos migratórios que estão acontecendo no mundo, haveria um aspecto positivo para a gente poder no futuro falar, olha, esses movimentos proporcionaram uma nova visão de território, enfim, há um aspecto positivo nisso?
Olha, Joel, afastando o problema da crise migratória, porque, né, nos fluxos migratórios, nas crises humanitárias, não há nada de positivo, porque essas pessoas são praticamente forçadas a migrar, enfim. Mas se você pensar de modo geral, para além das crises humanitárias, e levando em consideração, já que nós estamos falando de direitos humanos, que migrar é um direito humano dos mais essenciais, dos mais básicos, e que a humanidade é o que é em função, sobretudo, dessa capacidade migratória desde os nossos antepassados na pré-história, eu acho que a grande vantagem das migrações, que as migrações trazem, é a interculturalidade. Eu acho que é a diminuição desse estranhamento, né, do estrangeiro enquanto estranho, né, dessa aproximação de cultura, dessa mescla de costumes, de sabores, de viveres, de saberes, que é algo que aqueles estados, aqueles países, aquelas sociedades centradas exclusivamente na questão econômica perdem completamente, né? Ontem eu estava lendo uma reportagem, não me lembro agora especificamente do que, mas dizendo que os países, me lembrei, na grande dona da mídia geral brasileira, estavam dizendo, comentando da Rússia, né, que os países mais longínquos, os países mais fechados, eles tendem a ser mais conservadores, mais preconceituosos, se referindo, né, às alterações, né, legislativas na Rússia, tanto na criminalização da homossexualidade, quanto no cancelamento de leis que protegiam as mulheres contra a violência doméstica. Hoje na Rússia, se a mulher for espancada dentro de casa pelo companheiro ou pelo marido, não é mais um crime, é um assunto de natureza doméstica, né?
Agradeçamos, que retrocesso!
Agradeçamos isso ao novo e mais recente czar da Rússia, o nosso querido Vladimir Putin, que está governando aquele país há quase 20 anos. Mas se você for olhar esse argumento dos países mais distantes e mais fechados, é extremamente falacioso, porque aqui no Brasil, ainda que nós tenhamos uma legislação progressista, uma legislação, uma constituição voltada para direitos humanos, nós ainda temos uma matriz cultural profundamente marcada por racismo, por machismo, por homofobia, e nós temos uma questão. Os dados que você trouxe são alarmantes, mas certamente são subnotificados, assim como os dados contra a violência contra a mulher, contra a violência contra a comunidade LGBT, porque muitos não denunciam e muitos sequer têm a consciência da ofensa e da agressão. Tamanha é a profundidade do racismo na nossa cultura cotidiana. Veja o exemplo que nós mencionamos aqui, com perdão da expressão e pedindo já antecipadamente desculpas aos ouvintes, daqueles imbecis que se alardeiam nas redes sociais, alardeiam seu machismo, alardeiam seu racismo, alardeiam todos os seus preconceitos, vangloriando-se nas redes sociais, que nós vimos aí, que estão lá na Copa. Veja alguns comentários deles. para muitos daqueles não houve nada de errado.
O que é mais absurdo.
O que é muito mais absurdo, exatamente.
Eles têm mãe, né?
Sim,
com certeza, né?
Com certeza,
né? Com certeza.
Com certeza.
Esposa,
muitos
irmã,
devem ter irmã, né? Enfim. É? Mas se você parar para refletir sobre essas questões, né? É de novo, é aquela cultura egocêntrica, aquela postura autocentrada, mimada, que repercute esses piores valores profundamente arraigados na nossa cultura.
Clarice, eu quero ouvi-la. Essas pessoas, o que elas pensam por dentro? É um mecanismo de defesa você agredir o outro, você querer diminuir o seu próximo? Porque ou você se sente menos que ele, porque a melhor forma é você atacá-lo, diminuí-lo, enfim, que fenômeno é esse?
Bom, eu acho que, né, Joel, eu acho que existem várias hipóteses para pensar esses mecanismos de defesa, mas eu penso que existe uma naturalização da violência, né? Existe uma naturalização da violência e existe, inclusive, uma passagem histórica de noções como respeito, dignidade, etc., muito, de novo, né, pela via da semelhança ou pela via dos laços familiares, né, ou dos laços comunitários das comunidades em um sentido muito restrito e enxuto, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente pensa, né, nessas pessoas que agrediram verbalmente a moça russa e a gente faz essas falas, né? Ah, tem mãe, tem irmã, e que tem uma coisa da gente tentar preservar o respeito através dos nossos laços afetivos de semelhança, né? Mas independentemente de ter mãe, ter irmã, ter esposa, não importa, porque, tipo, a diferença tem que ser respeitada e ponto, né? Não existe justificativa para a relação da violência com qualquer tipo de... com qualquer tipo de diferença, assim, é importante que a gente preserve. E é claro, eu acho que a sua hipótese, né, de que, de fato, a gente tem uma... a gente tenta se sobrepor ao outro, né, tentando rebaixá-lo, isso é uma constante que tem a ver com esses traços de competitividade, com esses traços que carregam aí a nossa sociedade, que fazem com que a gente constantemente tente sobressair de alguma forma.
Convido a você que nos ouve a curtir a página do Observatório Terceiro Setor no Facebook.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Imagine there's no heaven. See if you try. No hell below.
Bom, estamos no último bloco do Observatório Terceiro Setor, hoje iniciando ele com John Lennon, Imagine. Imagine all the people. A música, que é considerada um hino da paz, faz uma imagem utópica de um mundo onde há mais igualdade entre as pessoas. Um mundo onde não existem as grandes barreiras que causam conflitos entre as pessoas. Muito bem, agora vamos falar em tecnologia. Criar meu website com Rodolfo Fischer. Boa tarde, Rodolfo.
Boa tarde, Joel, Frank, convidados e ouvintes.
Rodolfo, hoje você vai falar de xenofobia dos dados?
Exatamente, tentando pegar um pouquinho aí esse tema que está sendo discutido hoje, e obviamente não dá tanta preocupação que se tem, mas tentar levar um pouquinho dos dados, né? Hoje, para você ter uma ideia, os dados valem mais que petróleo. Então, governos e empresas, todos estão atrás dos dados dos cidadãos, transformando hoje esse tema de dados algo que está preocupando muita gente. Só para você ter uma ideia, Joel, você sabe onde estão os teus e-mails, os dados do teu imposto de renda, as tuas fotos, informações bancárias?
Nem imagino.
Então, essa é a preocupação de todos. Exatamente, o governo, por seu lado, quer manter dados dos seus cidadãos em seus países, numa forma de controlar, né? E também com a desculpa de proteger para poder vigiá-los. Muitos países usam essa artimanha para tentar espionar e investigar os seus cidadãos quando necessitam devido a esses ataques cibernéticos. Por outro lado, vai ser uma força muito grande das empresas que lidam com as suas informações para deixar elas espalhadas pelo mundo, né? Onde que elas, obviamente, obtêm o melhor retorno financeiro de custos e de hospedagens dessas informações, o que de uma certa forma beneficia os usuários, porque chegam até a oferecer e-mails e outras informações, armazenamento, sem custo nenhum, de forma gratuita. E para você ter uma ideia, Joel e ouvintes, essa situação de dados é tão, vamos supor, preocupante, o pessoal tentando medo com os dados, que a União Europeia recentemente publicou aí o que eles chamam de GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, onde que eu vejo que todas as empresas que estão na comunidade europeia, ou qualquer empresa que lide com qualquer informação de um cidadão na comunidade europeia, tem que conseguir o consentimento desse cidadão para manusear esses dados, e se esses dados for passar por qualquer país, esse país tem que ter o mesmo nível de proteção de dados que a comunidade europeia tem. Um exemplo, Joel, se você é um cidadão alemão e vai para um país que não existe nenhuma proteção de dados, você não vai conseguir acessar os seus e-mails, porque devido a essa regulamentação, os seus dados não vão poder trafegar de um país que não tenha o limite de proteção igual ou melhor que a comunidade europeia. Então existe aí uma guerra, né, entre como controlar e quem detém o maior número de informações dos cidadãos. E na realidade, quando você entra no qualquer aplicativo hoje em dia, Joel, você te recebe aquela página cheia de texto com relação à sua privacidade e como a empresa vai lidar com os seus dados. A primeira coisa que você faz é dar um clique e passar para a página seguinte. Realmente o usuário no final do dia não está
preocupado. É porque a gente percebe que aumentou, né, o controle sobre você. Então, onde nós estamos, o smartphone já diz. E agora nossas informações estão circulando por onde? Pelo menos a comunidade europeia já iniciou um trabalho de controle das empresas para que elas tenham, digamos, uma certa ética em manipular esses dados das pessoas, né?
E você falou a palavra correta, ética. Eu acho que a ética tem que estar acima de tudo. Se você adotar o bom senso e a ética, nem precisaria de regulamentação. E, aliás, o bom senso e a ética, né, até a ética do ser humano, podia acabar com toda a xenofobia que existe no mundo.
É verdade. Em 2014, o fluxo de dados representou 2,3 trilhões do PIB global.
Exatamente.
Nossa, é um dado impressionante.
Não, só você ter uma ideia, hoje os dados valem mais que petróleo.
Muito bem, tá aí as informações. Falando de xenofobia dos dados, com Rodolfo Fischer. Rodolfo, obrigado pelas informações e até a próxima semana.
Obrigado, uma boa tarde a todos.
Muito bem, tá aí, dados estarrecedores. Olha, a produção está nos informando, nós temos mais 5 minutos, uma pergunta.
Estamos no final, eu vou fazer duas questões, né? Vou englobar as duas para dar tempo de serem respondidas. O Paulo Roberto da Aclimação, obrigado Paulo pela sua colaboração, faz a seguinte pergunta. Primeiro ele diz, A gestão do Trump nos Estados Unidos mostra claramente a xenofobia. Só que ele não fala que sua mãe é imigrante. E eu acrescento, a sua esposa também é. Com as novas eleições no Brasil, podemos nos tornar um país semelhante nessa questão? E também temos uma outra questão da Isabel Cristina, lá de Cotia. Obrigado, Isabel. A xenofobia ocorre frequentemente nos países mais ricos e desenvolvidos, principalmente na Europa. E nos países menos desenvolvidos, não há xenofobia? De uma certa forma, essa questão acho que já foi respondida. Mas, enfim, acho que a primeira do Trump, acho que vale o registro, né, a questão da Isabel Cristina. E eu gostaria que o João e a Clarice respondessem à questão do João, do Paulo Roberto da Aclimação.
Muito bem, nós vamos fazer um final diferente. A resposta que vocês vão dar, vocês acrescentam um dado que vocês acharem necessário, que a gente não tocou no assunto. Para fecharmos, nós temos mais 3 minutos.
Vamos
tá
lá.
Fechando.
Olha, Paulo. Trump, eleições no Brasil, calafrios. Penso que a gente tem que se preocupar sim com esse cenário atual, porque é um cenário que, de novo, né, ele acaba reforçando o repúdio às diferenças. E é fundamental que a gente se fortaleça dentro de uma... Aqui com o slogan da rádio mesmo, né? Mais solidário, que a gente fortaleça uma comunidade, né? Uma sociedade mais solidária em relação ao outro, para que a gente possa, principalmente, pensar nas plataformas políticas que a gente vai eleger, a forma como a gente vai escolher os nossos próximos representantes, para que a gente consiga, de fato, que as diferenças elas sejam representativas dentro do, enfim, do nosso próximo cenário brasileiro aí. Eu acho que é isso que eu queria dizer.
Bom, eu concordo, e eu acho que não é que a xenofobia, não há o risco da xenofobia com o processo eleitoral que se avizinha se instalar. Ela já está aqui, até porque nós temos pré-candidatos que assumidamente têm um discurso não só homofóbico, não só machista, não só retrógrado conservador, mas sobretudo xenófobo. E nós temos vozes no Congresso Nacional que vivem, por exemplo, solicitando o fechamento da fronteira com a Venezuela, o que é um absurdo. E a xenofobia está aqui já, e nós temos na eleição nos preocupar mais do que temos nos preocupado até agora.
Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Clarice Pimentel Paulon, doutora pelo Departamento de Psicologia Clínica no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. João Amorim, professor de Direito Internacional e coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, na Universidade Federal de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.